vai começar. O Amigo do Campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo e amiga do campo, está na hora daquela nossa prosa cheia de informações importantes para o nosso ouvinte agricultor. E aí, William, tudo bem?
Tô ótimo, Selma. E você, sabe qual é o tema de hoje?
Ah, eu sei sim. Hoje nós vamos falar da seringueira, cultivo e controle de pragas e doenças.
Que bacana! A árvore que trouxe tanta gente para viver aqui na Amazônia.
Isso mesmo, William. E é importante saber que essa árvore pode ser cultivada e em menos de 10 anos ela já começa a produzir o látex.
Em menos de 10 anos, Selma?
É, sim. E as vantagens vão além da questão econômica. O plantio de seringueiras pode ser uma maneira de o agricultor se adequar às leis ambientais.
Ah, como assim?
Ó, a seringueira é uma árvore nativa da Amazônia. E o seu plantio é uma forma de aumentar ou repor a área de floresta que existe nas propriedades. E o melhor é que a árvore ainda produz a borracha. E no fim do ciclo da borracha tem a madeira.
Olha que interessante. Mas vamos lembrar que só se pode cortar aquelas seringueiras que foram plantadas. Cortar as árvores nativas da floresta é proibido, hein?
Você tem toda a razão, William.
Sabe que meu tio tem uma pendenga dessa lá no assentamento? Eu vou até falar para ele comprar logo umas mudas de seringueira para reflorestar o sítio dele.
É, mas preste atenção que não é qualquer muda que ele pode comprar não, William.
Ah, não? E por quê?
Por causa do ataque de pragas e doenças. Não é qualquer muda que dá conta desse nosso clima, não.
Ah, e qual muda tem que ser, então?
O melhor são as mudas clonadas.
Mudas clonadas? Isso lá existe, Selma?
Até onde eu sei, William, são árvores com melhores características genéticas produzidas pela técnica de clonagem. No caso das seringueiras, elas são mais resistentes a pragas e a doenças. Mas quem vai explicar tudo isso direitinho pra gente é o pesquisador da Embrapa Acre, Rivadalvi Gonçalves. E é a nossa colega Priscila Viltz quem conversa com ele.
Um dedo de prosa.
Para começar a nossa conversa, vamos falar sobre as doenças das seringueiras. Quais são as principais doenças que ocorrem aqui nos cultivos da região norte?
A doença mais importante, devido a uma importância histórica, é o mal das folhas da seringueira. Esta doença é causada por um fungo nativo da região amazônica, que convive com a seringueira ao longo de milhares de anos, e quando se faz o cultivo da seringueira a partir de sementes, sem escolher os clones adequados, então não se obtém a produtividade esperada. Para o campo, a tecnologia utilizada é a clonagem, é a utilização de clones que têm a resistência genética natural, por meio do controle biológico.
O que são esses clones? Explica aqui pra gente.
Os clones são plantas que foram selecionadas, não é, durante o programa de melhoramento genético, durante as pesquisas científicas. Essas plantas clonadas possuem, na sua constituição, uma resistência genética natural a estas doenças que vêm afetar a planta no campo. Então, o que é um clone? É uma planta idêntica à outra. A gente faz isso por meio da enxertia. Agora, é importante observar que, no caso da seringueira, a planta como um todo, ela é uma planta bicomposta. Ela é composta por um porta-enxerto, que é Hevea brasiliensis, é um originário de semente de Hevea brasiliensis, e a parte de cima, que é o caule e a copa da planta, é que é realmente o clone.
Como adquirir essas plantas clonadas?
O produtor, ele deve ter um bom projeto escrito com quais clones ele vai usar na sua área, e ele deve buscar as mudas em viveristas credenciados no Ministério da Agricultura, de modo que haja uma garantia quanto à identificação do material genético que ele vai usar no seu projeto.
E com as mudas clonadas, em quanto tempo o agricultor pode começar a tirar o látex?
Priscila, varia de local para local. Se ele fizer todos os tratos culturais devidos, controle de plantas daninhas, fertilização das plantas, uma boa seleção de mudas na fase de viveiro, para que ele tenha um stand de plantas o mais completo possível, com poucas falhas no plantio, então ele poderá abrir o painel de sangria aos 7 anos, aos 6 anos.
Ótimas dicas, Ivadalve. Muito obrigado, hein?
É verdade. E agora, como a gente já sabe, os clones são importantes aliados contra as pragas que atacam as seringueiras.
Ah, é, Selma? Mas que pragas são essas?
Para responder essa sua pergunta, eu vou chamar outro convidado.
Olá, amigos do Prosa Rural. Eu estou agora aqui com o pesquisador Rodrigo Santos, da Embrapa Acre. Rodrigo, quais são as principais pragas dos plantios de seringueira?
O percevejo de renda, os ácaros e o mandarim-ovo da mandioca. Outras pragas secundárias podem ter, por exemplo, formigas. Formigas também cortadeiras. Elas atacam a seringueira também cortando as folhas para levar para os seus ninhos. Todas as pragas que atacam os folhos da seringueira, elas acabam levando uma queda das folhas da seringueira numa época anterior à queda normal. A produção é prejudicada porque o seringueiro tem que parar de fazer a sangria na árvore, senão ela pode até morrer.
E quais os cuidados que o agricultor deve ter durante o cultivo da seringueira para evitar?
Isso vai desde a escolha do clone. A escolha do clone é importante porque há diferenças de resistência desses clones em relação ao ataque de pragas. Então, um clone sadio e resistente, ele já vai ter menos problemas no futuro. Outro aspecto é nos viveiros, você tem um viveiro que não venha já com mudas contaminadas. Nós temos problemas de ataque de ácaros em viveiros e com isso a muda já fica contaminada com esses organismos e aí, quando a planta estiver adulta, ela já vai espalhar isso em todo o plantio. Quando a árvore já está num aspecto maior, ela já vai abrir o painel para sangria, você tem que fazer monitoramentos, geralmente monitoramentos semanais nos folíolos para detectar e antecipar os danos causados por essas pragas.
Nas hastes das folhas, é isso?
Isso. Esse monitoramento ele tem que ser periódico para que a gente possa antecipar uma perda, um ataque, um surto populacional dessas pragas.
E agora que tal a gente relaxar um pouquinho ouvindo uma música, hein?
Ah, vamos lá!
Favas Contadas.
E já que a prosa de hoje é sobre seringueira, a música que vamos apresentar se chama Oração do Látex Derramado, do cantor acreano Eloy de Castro.
Já relaxamos ao som da música de Eloy de Castro. Vamos ouvir a experiência do produtor rural Paulo Sérgio Pérez. Ele tem uma propriedade no município do Bujari, Acre.
Fala, produtor!
Paulo, há quanto tempo você cultiva seringueira aqui na sua propriedade?
32 anos, da época do Probor 1 ainda. Era um programa que tinha do governo federal para incentivo de produção de borracha natural.
Mas você tem também um experimento mais recente aqui, é isso?
É, nós temos um experimento de 4 anos, vai fazer 5 anos, uma parceria da Embrapa e Michelin com a Fazenda. E esse projeto tem 2.500 árvores. Nós já estamos com a parte, tem clones, nesse projeto tem 28 clones, são clones experimentais, para ver resistência, produtividade, desenvolvimento dele na nossa região, indicados inclusive pela Michelin, com a Embrapa. E nós já temos clones com 4 anos, com 70% para abertura de painel já.
Quer dizer que 70% das árvores desse clone já podem tirar o látex?
É, 70% de um clone, o FX5788, já dá para abrir painel para corte, para sangria.
E quanto às pragas e doenças que ocorrem aqui no seu seringal, como que é?
Olha, nós temos, nesse experimento novo de 5 anos, nós temos plantas que até resistem à seringueira e elas estão sendo observadas. Nós temos o Microcycle zuli, que é o mal das folhas, né? E agora um pequeno ataque de lagartas. E mais no seringal antigo do Probor, que são clones mais antigos, ele resiste menos às pragas e doenças.
Quer dizer que você nota uma diferença entre o seringal mais antigo e esse experimento de 4 anos?
É muita diferença. É. Tem os clones indicados, eles têm mais resistência a essas pragas.
E por que que você resolveu voltar a investir na seringueira?
Olha, Priscila, foi uma opção econômica a mais para a propriedade, para a gente fugir da monocultura. Aí eu acho que a gente hoje, com a globalização, você tem que ser sustentável, a propriedade tem que se tornar sustentável. Então, como tinha a parte da pecuária, a gente tinha uma opção de fazer agricultura perene, uma vez que as nossas condições de acesso eram ruins, as nossas condições climáticas para fazer agricultura anual não favorecem, porque a colheita é difícil, o inverno amazônico, né, muito conhecido. Então, a seringueira é uma opção. Entendeu? E é um tipo uma poupança. Você vai montar uma estrutura e colher o resto da vida.
Obrigada, Paulo Sérgio. E que essa poupança lhe renda muito.
Vai render sim, Selma.
E você, amigo produtor, se quiser saber mais sobre os clones de seringueira que têm maior resistência a pragas e doenças, ligue para a Embrapa Acre. A sede fica em Rio Branco.
68 é o DDD. E o telefone é 3212-3401.
Repetindo, DDD 68, telefone 3212-3401.
Ou se preferir, você pode ligar de um orelhão ou de um telefone fixo para a equipe do Prosa Rural. A ligação é de graça.
0800-646-1160.
E para quem vive no norte, o Serviço Florestal Brasileiro tem dicas especiais para você. Acompanhe agora.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
Cada espécie de madeira tem suas próprias características. O angelim vermelho, que é uma madeira bastante usada na construção civil, tem um cerne avermelhado e um cheiro próprio. A cor, a textura e o cheiro são algumas das inúmeras características que devem ser observadas para descobrir de que espécie se trata. Existem mais de 150 itens que podem ser analisados para cada espécie. Foi para conhecer melhor as madeiras do país que 16 peritos da Polícia Federal participaram de um curso feito em parceria com o Serviço Florestal. O perito Fábio Moreira fala sobre a importância dessa iniciativa.
A iniciativa, né, da Polícia de estar fazendo esses cursos, né, principalmente tendo essa parceria com órgãos que também atuam na área de meio ambiente, na proteção ambiental, no caso o IBAMA, o Serviço Florestal Brasileiro agora, para a gente é muito importante esse compartilhamento de informações, de dados e de conhecimento é fundamental para um objetivo comum, né, que é a proteção do meio ambiente. Nós acabamos trabalhando com o mesmo fim.
E chegamos ao fim de mais um Prosa Rural.
Esperamos que o programa de hoje tenha sido útil para você e para a sua comunidade.
Obrigada pela audiência e até o próximo encontro.
Tchau, pessoal!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Priscila Viudes. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Acre.
Olá, eu sou a Selma Rosana e convido você a sintonizar o Prosa Rural. No próximo programa, vamos apresentar técnicas para facilitar a germinação das sementes de tucumã, fruta típica da região norte. O plantio do tucumãzeiro apresenta um sério problema. É que, em geral, essa palmeira demora cerca de 2 a 3 anos para começar a germinar. Mas, com as técnicas estudadas pela Embrapa Amazônia Ocidental, essa germinação pode ser acelerada. Para mais informações, continue ligado no Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Eu espero você!